Renascença, a par com o mundo.
Muito boa tarde. Bom, escolhemos esta segunda-feira para falar de aromaterapia. Então, o que é aromaterapia? É a terapia através de aromas, de óleos essenciais. E quem nos fala disso é a Sandra Ramos, que tem um percurso de vida muito curioso, porque a Sandra é enfermeira. E ela dedicou grande parte da vida, pelo que eu sei, são mais de 20 anos, Sandra, não é? Como enfermeira. E esteve em unidades que, podemos dizer, não são as mais simples de todas, como, por exemplo, cuidados intensivos, não é?
É verdade.
E há muitos anos da tua vida, Sandra, que tu os passaste na medicina tradicional, como enfermeira.
Sim, sim.
Mas agora trabalhas com aromaterapia. E eu tenho esta pergunta curiosa, que é como é que se passa de uma coisa à outra e como é que se casam? Porque uma é medicina reconhecida, exatamente, tradicional, e a outra não é.
Exatamente. Como se passa, às vezes...
Ou como,
é uma...
se casam.
Como se casam. Como se casam, talvez seja mais fácil. A parte da enfermagem dá-me bom senso. A parte científica dá-me bom senso. E a aromaterapia permite-me tratar as pessoas de outra forma, não é? Uma complementa a outra, portanto elas não são duas coisas em separado, não é? Eu posso estar a exercer qualquer ato de enfermagem e em simultâneo usar aromaterapia para aumentar o seu efeito ou potenciar algo que eu quero ou ajudar, até numa simples conversa.
Mas é uma terapêutica reconhecida, por exemplo, pelos teus colegas enfermeiros?
Alguns, alguns. Eu acho que hoje em dia as pessoas cada vez mais estão mais abertas a outro tipo de terapias, mas não é fácil, às vezes temos que desconstruir a nossa cabeça, porque é um cuidar diferente, é uma atuação diferente.
Então vamos entender como é que funciona, como é que atua dentro do nosso corpo.
A aromaterapia funciona, ela, quando nós a utilizamos, seja por inalação, seja por aplicação tópica, ou seja, direto na pele, ela atua ou é metabolizada numa questão de minutos no nosso organismo e começa logo a fazer efeito. Mas ao fim de algumas horas, isso depois depende de óleo para óleo, o seu efeito desaparece. Por isso a recomendação, ou seja, o uso do óleo é pouco, várias vezes, e não uma dose grande, uma única vez. Portanto, há uma necessidade de uma toma algo constante para resolver um problema.
Mas funciona como, por exemplo, para entendermos melhor, funciona como poderia funcionar um medicamento que nós tomamos e vai fazendo efeito?
Exatamente. Por acaso, dentro das terapias complementares, talvez esta seja a que mais se aproxima de um medicamento. Porque, de facto, há um efeito rápido, muitas das vezes, quando usamos um óleo essencial, que é o que acontece quando tomamos um medicamento, seja para uma dor de cabeça, seja para o que for. Outras situações já não tanto. Neste caso, talvez se aproxime mais de um medicamento do que outras coisas.
Mas aí conseguimos entender quando, por exemplo, pomos na pele, porque há, de facto, ou seja, há um contacto.
Exato.
Como é que funciona através de simplesmente o aroma, ou seja, do olfato?
Por exemplo, se nós queremos, se estamos tristes, vamos supor, e se eu utilizar óleos como os citrinos, que são óleos que vão aumentar ou melhorar o nosso humor, isso é uma coisa que se nota, mesmo após a primeira aplicação. Não é algo que precisamos de fazer 10 aplicações até notar diferença. O nosso humor fica diferente, fica melhor. É?
Mas como é que em termos práticos funciona? Ou seja, nós respiramos esse aroma e vai para onde?
Ele é inalado, não é verdade? Depois, através dos cílios olfativos, vai até ao nosso sistema límbico e o nosso sistema límbico também está agregado à memória e à memória do cheiro, não é? Portanto, e este cheiro, depois há uma série de reações químicas e elétricas, não é? Que vão até aos nossos neurónios e a informação é processada e é desta forma que ele atua no organismo. Temos também uma outra coisa. Existem órgãos capazes de passar uma barreira que muitos medicamentos às vezes não conseguem, que é a barreira hematoencefálica, não é? Portanto, no cérebro eles atuam, podem atuar diretamente no cérebro.
Então, mas porquê que não atua? Por exemplo, se dizias que os citrinos nos podem dar uma sensação de bem-estar, cortar um limão supostamente pode-nos dar isso. Ou tem que ser o óleo? Porque qual é a diferença?
Ok. Porque o óleo é extraído daquilo que chamamos a alma, se assim podemos dizer, da planta. E eu vou explicar. O óleo traz em si todas as propriedades e todas as características daquela planta. Quando partimos um limão ao meio, só temos o cheiro do limão. Não temos propriamente as propriedades terapêuticas, porque no caso concreto do limão, as propriedades terapêuticas estão na casca desse limão. Por exemplo, se fervermos uma casca de um limão durante algum tempo e o deixarmos difundir, já estamos a obter Não,
eu,
de uma forma tão
mítico
forte.
Chá de limão. Carioca de limão, carioca de limão.
Não de uma forma tão forte como um óleo, mas já conseguimos obter algum efeito.
Falamos de aromaterapia com a Sandra Ramos, que está connosco aqui hoje. Vamos tratar já a seguir de alguns sintomas específicos. Eu gostava de saber se podemos usar a aromaterapia para noites mal dormidas, perder peso, dor de cabeça, por exemplo, depressão, dores de dentes, enfim, estas coisas mais específicas, já cá voltamos para lhe contar tudo. Nas dunas também acredito que se possam usar bons óleos essenciais, sobretudo para combater o escaldão. Deve haver um, não é, Sandra?
Existe. Um dos melhores óleos para combater o escaldão é o óleo da lavanda, que é um calmante. Portanto, vai aliviar a pele.
A Sandra Ramos está aqui para nos falar de aromaterapia. Já aqui falamos de como funciona. Depois desta entrevista pode ouvir-se na íntegra no site da Renascença. Agora vamos lá saber, por exemplo, em questões assim práticas, estamos em altura de gripe, podemos tratar uma gripe ou prevenir a gripe com um óleo essencial?
Podemos prevenir a gripe, por exemplo, com óleo essencial de orégãos, aplicado todas as noites nos pés, na planta dos pés.
Nos pés?
Só uma ressalva, é que este óleo tem que ser aplicado diluído, se ele for puro, pode causar alguma irritação na pele. Diluído não causa nada, mas puro, ele é muito forte. O óleo de orégãos é um óleo estimulador do sistema imunitário, portanto, vai ajudar as nossas defesas a estar mais predispostos a defender-se perante o vírus ou qualquer agressão que tivermos.
Sandra, na verdade é que, e já falámos aqui, há vários estudos científicos que nos apontam que de facto há uma terapêutica que está a ter resultados. Inclusivamente falava há pouco de estas questões dos efeitos secundários de tratamentos de cancro, como a radioterapia. Exatamente. Já temos um órgão do Estado espanhol também sobre o cancro que nos aponta para esta, não sei se chamar-lhe verdade ou este resultado, esta realidade, sim. Isso de facto se verifica?
Verifica-se, inclusivamente há alguns óleos, estou-me a lembrar, por exemplo, de estudos feitos sobre o frankincense, que é um óleo regenerador da pele, que já estudos indicam, de testes feitos em laboratório, obviamente, que têm a capacidade de fazer quase como parar e alterar a transformação das células cancerígenas em vários tipos de cancro, como pulmão, bexiga, ovários, portanto...
Eu já não estava a ir tão longe, estava a falar dos efeitos secundários da radioterapia.
Existe essa capacidade. Para tratar efeitos secundários, tanto da radioterapia como da quimioterapia, sim, porque eles são muito comuns, são as náuseas, por exemplo, o óleo de funcho é excelente para as náuseas, ou odor de lampimenta, por exemplo, ou outras, às vezes há irritações na pele pela radioterapia. A lavanda é um bom óleo.
Cá está a lavanda.
Pronto, isso depois tem a ver qual é o efeito secundário que estamos a ter e o que é que vamos utilizar, não é?
A Sandra tem muitos anos de experiência como enfermeira, agora está dedicada só à aromaterapia. Tu às vezes tens que dizer, não, atenção, eu sou enfermeira, eu percebo de saúde, eu sei o que estou a fazer.
Não, porque eu acho que a maior parte das pessoas sabe. Sabe, e isso foi sempre uma mais-valia para mim. E há quem me venha logo pedir alguma informação ou alguma indicação exatamente pelo... Acho que esse lado da enfermagem ainda me ajudou mais, portanto não o contrário.
Bom, mais casos concretos. Perder peso é possível com óleos essenciais?
É possível uma ajuda, sim, porque temos óleos que podem ajudar a controlar o apetite, outros óleos que podem ajudar... A lavanda, mais uma vez, a lavanda vai ser utilizada quase
para tudo. É incrível, diminuir vou já comprar.
Ansiedade. Não é? Pronto. E as pessoas, quando estão num processo de perda de peso, vão ficar mais ansiosas.
Dormir mal.
Não é? A lavanda.
Também! Mas lavanda aí é o cheirinho, põe-se o cheirinho.
Não, mas este, por exemplo, estudos existem muitos sobre a lavanda e sobre o dormir melhor e sobre a diminuição da ansiedade. E basta pôr umas gotas na almofada, nem é preciso nenhum apetrecho, nenhum utensílio, nem nada. Uma gotinha de lavanda na almofada.
Depressão.
Depressão, um flagelo da humanidade. Sim, aí também vamos usar a lavanda, mas não só. Vamos usar o alecrim para clarear a cabeça, portanto, não haver nenhuma confusão, a pessoa não se sentir tão confusa, começar a ter um bocadinho de noção para claro é que ela quer caminhar. Vamos utilizar óleos para diminuir a tristeza, que é um dos componentes ou uma presença na ansiedade, e aí vamos usar a bergamota, por exemplo, que é um equilibrante do humor, não vai dar euforia nem nada, mas vai arrebitar, digamos assim. E depois vamos ter que ver que outros sintomas a pessoa tem naquela depressão que possamos nós ajudar com os óleos. Mas...
Última pergunta prática, até porque ela, a Sandra, e já vamos falar disso, tem um livro onde explica isto tudo, mas outro flagelo dos dias de hoje, que é o stress, a ansiedade, é a lavanda.
Também, a lavanda. Sim. A lavanda será sempre em casos de ansiedade e de stress, sem dúvida. E depois pode ser, por exemplo, o manjericão. Também é um bom anti-stress. E qualquer citrino. qualquer
Bom,
sítio.
A verdade é que a aromaterapia está a ser usada de uma forma assim mais comercial, porque existe o marketing de aroma já, lojas que utilizam os cheiros para nos dar vontade de lá entrar.
Tal e qual. É verdade.
Existe, é uma cadeira de faculdade, há pessoas que estão a tirar o curso universitário.
Não devido.
Não é bem não é um curso universitário completo, mas eu acho que há algumas cadeiras sobre isto.
Mas era um pouco aquilo que estávamos a falar no início. A nossa memória vai associar determinado cheiro a uma coisa boa ou menos boa, não é? Pronto. E se for a coisas boas, a nossa predisposição para comprar será
aumenta,
sempre muito maior, não é?
Aumenta. É, olha, só mesmo para terminar, sim, porque há vários óleos essenciais à venda, sim, em muitas lojas, como é que sabemos que estamos a comprar óleos de facto de boa qualidade?
O óleo deve ser sempre puro e, infelizmente, temos muitos óleos no mercado que às vezes dizem que são puros, mas não podem ser. E eu vou dar só um pequeno exemplo. Basta perceber, se os óleos forem todos do mesmo preço, eles não podem ser puros, porque a diferença que é utilizada para serem feitos é demasiado grande. E posso dar o exemplo, para fazer 15 mil litros de óleo essencial de lavanda são precisas 750 quilos de flor de lavanda, para fazer os mesmos 15 mil litros de óleo essencial de limão são precisas apenas a casca de 50 limões. Portanto, estes dois óleos não podem ter o mesmo preço. E em muitas lojas, a maior parte das vezes, o que acontece é que existem todos ao mesmo
preço. É uma boa forma. O livro chama-se Aromaterapia, o livro da Sandra Ramos. Só mesmo para concluir, em segundos, o que é que tem o teu livro?
O meu livro tem uma série de receitas, chamemos-lhe assim, que podem ajudar a tratar a maior parte dos problemas com que nós nos deparamos no dia-a-dia, problemas de saúde e outros.
Muito obrigada.
Nada.
E boa sorte
obrigado
para o teu livro e obrigada por vires aqui. Falámos de aromaterapia com a Sandra Ramos, entrevista para ouvir mais logo no site da Renascença.
Renascença, a par com o mundo.